fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrairmos dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje, ao concluirmos o nosso projeto de estudarmos toda a Bíblia em 5 anos, em 1.300 programas, agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus por sua bondade, por seu sustento, por sua direção através do Espírito Santo. Louvamos a Deus, pois durante esses 5 anos tivemos a oportunidade de conhecer mais detalhadamente a sua palavra. Mas agradecemos também a sua companhia, a sua audiência, as suas orações, as suas palavras de apoio e seu encorajamento. Ao estudarmos e refletirmos sobre a palavra de Deus, devemos sempre estar atentos às lições que certamente nos farão crescer à estatura da plenitude de Cristo. Muitas vezes, temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra de Deus. Mas, se ficarmos ainda mais semelhantes ao Senhor Jesus, temos que ter essa disposição e esse programa quer ajudá-lo nesse propósito. Lembrando que, no próximo programa, já estaremos estudando, como preparação para os estudos em Gênesis, os diversos métodos de estudo bíblico, quero registrar o e-mail que o William nos enviou lá da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir Neves, que a paz do Senhor esteja com você, com a sua família e com os seus companheiros de trabalho. Gostaria de saber como eu acesso os estudos anteriores do Através da Bíblia, se é que isso é possível. Minha mãe e eu temos acompanhado seus preciosos estudos diariamente, nesses dias em que eu me encontro de férias no trabalho. Agora, é desejo dela e principalmente meu também, tornarmos a ouvir os estudos sobre o livro de Judas, pois os estudos nele feitos falam de alertas contra os falsos mestres, falsos condutores do povo de Deus. Por isso entendemos ser muito importantes ouvi-los novamente. Somos gratos pela atenção e suplicamos a Deus que seja sempre com vocês, que vocês tenham coragem e sintam-se animados a prosseguirem na proclamação da Palavra de Deus. Um grande abraço a todos. Querido amigo William, muito obrigado por suas palavras tão amorosas, pelas suas palavras bondosas. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória. Também oramos e agradecemos a Deus pelo interesse da sua mãe nos estudos da Palavra de Deus. Por isso eu convido para, nesse momento, buscarmos a presença de Deus em oração, pedindo a Deus as suas bênçãos sobre esse projeto. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos por teu amor. Querido Deus, obrigado por tua companhia nesses 1.300 programas. Obrigado pela iluminação do teu Santo Espírito. Querido Deus, pedimos-te que haja edificação e pela capacitação do Teu Espírito possamos entender hoje também o Teu querer para as nossas vidas. Senhor, nós oramos com muita gratidão e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é concluirmos o estudo de Apocalipse. Tendo já examinado o texto desse livro tão impactante, hoje vamos destacar algumas ênfases e recordar as maneiras pelas quais devemos interpretá-lo. Vamos estudar e refletir sobre o livro todo, de uma maneira geral, observando desse modo global, e para isso damos o seguinte título para essa nossa reflexão: Considerações Finais sobre as Revelações Divinas. Eu repito, esse é o título para esse último programa da série, para o último programa em Apocalipse. Considerações Finais sobre as Revelações Divinas. O texto, então, é Apocalipse 1:1 a Apocalipse 22:21. Querido amigo, o maior perigo no estudo de Apocalipse é darmos atenção a assuntos de menor importância, desviando-nos do foco que João teve ao receber do Senhor essas visões. Devemos lembrar que esse livro é uma revelação de Jesus Cristo. E a minha pergunta é a seguinte: o que é que você vê, qual a imagem que inunda sua mente e seus olhos quando você lembra de Jesus? Ele é um bebê numa manjedoura? Ele é um meigo pastor? Ou ele é um homem ensanguentado na cruz? Nenhuma dessas figuras está completamente errada, mas todas elas estão desatualizadas. Sabe por quê? Porque Jesus hoje está exaltado e glorioso. A majestade de Jesus deve nos inspirar, deve nos fortalecer e deve nos levar à adoração. Querido amigo, quando refletimos de modo geral sobre o Apocalipse, é possível extrairmos como princípio esta frase que nos ajuda a aplicar o livro às nossas vidas: somente aquele que experimentou a graça de Deus pode alegrar-se pelo registro das revelações divinas. Eu repito, essa é a frase que sintetiza esse programa final. Somente aquele que experimentou a graça de Deus pode alegrar-se pelo registro das revelações divinas. E ao observarmos essas revelações divinas de um modo geral, encontramos 7 verdades que nos alegram, para as quais devemos atentar. A primeira verdade sobre as revelações divinas mostra a natureza do Apocalipse. Querido amigo, o Apocalipse significa a guerra. Houve uma batalha no passado, Jesus venceu a morte, venceu o Hades e expulsou Satanás do céu. Há uma batalha no presente, Jesus é o nosso protetor, pois o diabo enfurecido, como um tirano derrotado, ele veio para a terra com grande ira, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Mas haverá também uma batalha no futuro. Jesus obterá retumbante e derradeira vitória, pois o Apocalipse começa com os cristãos sofrendo grande tribulação, mas termina com os cristãos triunfantes. O Apocalipse começa com Satanás perseguindo os cristãos, mas termina com Satanás amarrado durante 1000 anos. A segunda verdade sobre as revelações divinas que nos alegram mostra os mitos sobre o Apocalipse. Os mitos correntes sobre Jesus enganam. De algum modo, chegamos a ver Jesus como um ancião de barbas brancas, brando, simpático, amoroso, que raramente altera sua voz acima de um sussurro e está sempre sorrindo. Alguns não conseguem ver Jesus como um juiz sério, vitorioso, justo, que não perdoa o não arrependido. O Apocalipse ajuda a corrigir essa mistificação distorcida. O Apocalipse ajuda a refutar a mística popular de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus de ira, mas o Deus do Novo Testamento, ele é um Deus amoroso, que perdoa todos. Em nenhum lugar da Bíblia a ira de Deus é mostrada mais claramente do que no livro do Apocalipse. O Apocalipse revela, sim, um Jesus real, um cordeiro que morre por amar, mas um leão potente e vitorioso contra seus inimigos. Essa visão, ao invés de causar especulação, deveria nos levar à inspiração, à confiança, à admiração, à gratidão, à adoração. Por isso, temos uma terceira verdade também sobre essas revelações divinas que nos alegram, porque essas revelações mostram o paralelo entre o início e o fim. Assim como Gênesis é o livro dos começos, o Apocalipse é o livro da consumação. Os temas introdutórios que surgem no Gênesis são concluídos totalmente no Apocalipse. Primeiro, no Gênesis encontramos a criação dos céus e da terra. No Apocalipse encontramos a transformação para o novo céu e para a nova terra. Segundo, no Gênesis vemos que o diabo inicia o seu reinado. No Apocalipse, o diabo é lançado no lago de fogo. Terceiro, no Gênesis, vemos que o pecado entrou no mundo. No Apocalipse, o pecado é totalmente banido. Quarto, no Gênesis, o homem escondeu-se de Deus. No Apocalipse, Deus procura o homem para se revelar. Quinto, no Gênesis, a criação foi amaldiçoada. No Apocalipse, toda a maldição foi retirada. Sexto, no Apocalipse, o homem perde o acesso à vida eterna. Sexto, no Gênesis, o homem perde o acesso à árvore da vida. No Apocalipse, o acesso à árvore da vida é restaurado. Sétimo, no Gênesis, o homem é expulso do jardim do Éden. No Apocalipse, o homem é recebido de volta ao paraíso. Oitavo, no Gênesis, a morte entra no mundo. No Apocalipse, a morte é removida para todo sempre. Nono, no Gênesis, vemos as bodas do primeiro Adão, isto é, a união do primeiro Adão com a sua esposa. No Apocalipse, vemos as bodas do Cordeiro, do segundo Adão, com a sua noiva, com a igreja. E décimo, no Gênesis, a tristeza entra no mundo. No Apocalipse, a tristeza é totalmente erradicada. Querido amigo, além desse paralelo elaborado em 10 partes, é interessante percebermos que os dois livros, Gênesis e Apocalipse, também são os dois livros mais rejeitados em toda a história da Bíblia. É, você não entendeu errado, não. Você escutou certo. O livro de Gênesis sofre uma perseguição grande junto com o Apocalipse. Sofre uma rejeição por parte daqueles que não amam a palavra de Deus. O Apocalipse é atacado, levando os homens a desacreditarem da realidade das suas visões, na dificuldade dos seus símbolos e na promessa da volta de Jesus. Mas a rejeição do Gênesis é bem específica, pois, através de cientistas e críticos modernos, as narrativas do Gênesis são rejeitadas, são tidas como mitológicas. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Você imagina por que o diabo ataca especificamente esses livros? É que os dois livros proclamam a sua derrota, proclamam a vitória de Cristo. Querido amigo, desde o Gênesis até o Apocalipse, Jesus é visto e Jesus é o grande vencedor. Chegamos então à quarta verdade, uma quarta verdade sobre as revelações divinas que nos alegram, porque elas mostram o relacionamento do Apocalipse com as demais Escrituras. Como dissemos anteriormente, o Apocalipse é a conclusão de toda a mensagem bíblica. Assim como Gênesis é o livro dos começos, o livro de Apocalipse é o livro da consumação. É no Apocalipse que temos a clara e objetiva informação de que Jesus é o centro da história, pois ele mesmo disse: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim." Esse Jesus glorioso que o Apocalipse nos mostra foi mencionado e retratado nos demais livros bíblicos. Dos 404 versículos de Apocalipse, conforme a sua contagem, 265 deles estão relacionados com aproximadamente 550 versículos de outros textos bíblicos. Só alguns exemplos para ajudar a comprovar esse relacionamento. Apocalipse 1:6 é exatamente igual a Êxodo 19:6. Apocalipse 1:7 com Daniel e Zacarias. Apocalipse 1:14 com Daniel capítulo 7, capítulo 10. Apocalipse 1:15 com Daniel 10 e com Ezequiel capítulo 1. Apocalipse 1:16 com Isaías 11, com Isaías 49. Apocalipse 1:17 com Isaías 44:6, com Isaías 48:12. Apocalipse 1:18 com Isaías 38:10. Apocalipse 12:14 com Daniel 12:7. Apocalipse 13 com Daniel 7:8. Apocalipse 18 com Jeremias 51. Na verdade, todo Apocalipse com o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ora, com esses exemplos podemos perceber e confirmar que o Apocalipse é o cumprimento definitivo das demais Escrituras Sagradas. E aí então chegamos à quinta e antepenúltima verdade sobre as revelações divinas que nos mostram quatro diferentes interpretações do Apocalipse. Como nós mencionamos nos programas iniciais, diante desse livro tão especial, os vários estudiosos se detêm para estudá-lo, eles chegam a interpretá-lo de diversas maneiras. Eles nos apresentam pelo menos quatro maneiras de se interpretar esse livro que traz a palavra profética do Senhor para nós. Temos então, em primeiro lugar, a interpretação idealista ou espiritual. Para essa interpretação, o Apocalipse retrata de forma simbólica a grande luta entre o mal e o bem. No livro, nessa maneira de interpretar, não temos nenhuma profecia sobre eventos históricos específicos. Temos agora uma segunda maneira de interpretar, que é a preterista ou passada. Quem apoia esta posição entende que o Apocalipse pertence ao primeiro século, isto é, contém metáforas que refletem o contexto daquela situação, daquela circunstância. Considera os eventos ali narrados como fatos ocorridos durante o período do Império Romano, só. Em terceiro lugar, temos a interpretação histórica. O Apocalipse nos concede um esboço panorâmico de toda a história da Igreja, desde o primeiro século até a segunda vinda do Senhor Jesus. Com base nessa maneira de interpretar, então, o livro é uma profecia da história do reino de Deus, desde a primeira até a segunda vinda de Jesus Cristo. Essa é a interpretação histórica. Mas temos em quarto lugar a interpretação futurista, que vê no Apocalipse como um panorama de acontecimentos futuros que retratam as diferentes etapas no final dos tempos. Isso é, uma profecia dos tempos finais, uma descrição dos planos redentivos divinos para os dias finais. Mas há dois tipos de futuristas. Os que sustentam que as cartas às sete igrejas representam sete etapas, isto é, sete períodos da história da Igreja até o seu arrebatamento, e também os que sustentam que os capítulos 2 e 3 não são proféticos, pois escrevem as igrejas dos dias de João. A partir do capítulo 4, sim, é que começam as predições. E aqui, então, chegamos à sexta verdade dessas revelações divinas, que nos mostram, então, diferentes posições sobre o milênio no Apocalipse. O milênio, uma passagem citada apenas no capítulo 20 do livro de Apocalipse, tem trazido muitas divisões, E nós temos também, pelo menos, três importantes divisões de interpretação com relação a essa passagem muito interessante do capítulo 20, versículos 1 a 6. Nós temos, em primeiro lugar, o pós-milenismo, isto é, o reinado de Cristo de mil anos começará com a divulgação mundial do Evangelho e a conversão da maioria da humanidade. O milênio se trata de um período de paz e segurança resultante do avanço do Evangelho. Os pós-milenistas normalmente adotam a interpretação preterista ou histórica do Apocalipse. Nós temos uma outra maneira de olhar para o Apocalipse, que é o amilenismo. O milênio tem um sentido ideal ou espiritual. Embora creiam na segunda vinda de Cristo, entendem que não haverá um reino terrestre de Cristo de mil anos de duração. Alguns entendem que tudo o que está acontecendo no tempo presente já é o milênio. Os amilenistas normalmente adotam a interpretação idealista ou espiritual do Apocalipse. Mas temos ainda, com relação ao milênio, os que creem no pré-milenismo, isso é, o milênio acontecerá literalmente após a segunda vinda do Senhor Jesus. Nesse período, Cristo reinará com seus santos enquanto Satanás estará preso. Esse período será inaugurado pela segunda vinda de modo dramático ou cataclísmico. Uma grande tribulação imediatamente anterior precederá o milênio, sendo que esta fará ressaltar ainda mais os efeitos do milênio, um período de paz. Perto do final do milênio, Satanás será solto por um breve tempo. Haverá uma luta violenta, sangrenta, e depois Satanás e seus demônios serão vencidos e lançados no lago de fogo, que é o inferno. Ocorrerá a ressurreição dos cristãos para reinarem com Cristo e a ressurreição dos ímpios para o julgamento. Os pré-milenistas normalmente adotam a interpretação futurista do Apocalipse. E a partir daqui, então, nós temos uma diferença. E essa diferença se dá com relação à grande tribulação. E essa é a sétima verdade sobre as revelações divinas no Apocalipse. Com relação aos conceitos tribulacionistas, temos duas importantes correntes. Os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, argumentam que há dois povos de Deus, Israel e a Igreja, com dois programas distintos. Entendem que a Igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E após a grande tribulação, Jesus voltará para estabelecer o seu reino centralizado em Jerusalém, restabelecendo inclusive o templo e o sistema sacrificial. Embora hajam outros detalhes, são esses os mais importantes desses pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Mas temos também os pré-milenistas, pós-tribulacionistas, que entendem que a Igreja vai passar pela tribulação, mas vai suportá-la pela graça e pela força de Deus. Segundo essa posição, há distinção entre tribulação e ira de Deus. A tribulação será imposta pelos não cristãos e pelo diabo contra a Igreja, mas a ira de Deus cairá sobre os ímpios. Os santos de Deus estarão preservados nelas. Outros detalhes que compõem esse posicionamento são colocados, mas não são importantes. Esses são suficientes para percebermos as diferenças entre essas duas posições. Por isso, nós podemos chegar agora a uma conclusão. Nós temos essas verdades importantes e devemos conhecê-las, pois elas fazem parte do plano de Deus para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Elas fazem parte do preparo que devemos ter para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Diante da certeza da vinda do Senhor Jesus, vale a pena relembrarmos as palavras dele mesmo. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Querido amigo, o meu desejo é que você esteja preparado para se encontrar com o Senhor Jesus Estude essas posições, reflita sobre o Apocalipse e se prepare para esse grandioso e glorioso encontro. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa com os métodos de estudo bíblico.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.